Antes de orarmos, desejo ler uma palavra de Salmo, qual seja do Salmo 135. Aqui o salmista diz, ele já começa aqui com aleluia: bendizei ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e Israel para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. O versículo 6, ele me agradou tanto. É tão precioso. Se ouve às vezes pessoas falar isto e aquilo, e às vezes se ouve como se Deus tivesse que fazer o que eles dizem e o que determinam para Ele. Mas aqui no versículo 6, então é expresso totalmente aqui como o salmista diz: tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Não é isso maravilhoso? Sim. O que agradou ao Senhor, amados Senhor, irmãos e irmãs, às vezes ouvimos pessoas nos dizerem: ah, Deus deveria fazer isso, deveria fazer aquilo ou aquilo outro. Mas vocês sabem, Ele faz o que Ele quer. Ele cumpre aquilo o que Ele quer. E o nosso Deus, Ele não se deixa dizer o que deve fazer, de ninguém, por ninguém. Porque Ele é o Senhor sobre céus e sobre a terra. E sobre todas as criaturas, e sobre todas as pessoas, e sobre tudo que Ele criou. Ele é o Senhor sobre vida e sobre morte. Nós sabemos, Ele até venceu a morte. Glória e louvor seja o Seu maravilhoso nome. Adiante está aqui: faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva. Sim, pensamos às vezes, por que as coisas estão todas aqui e por que são assim tão temerosas? Mas sabemos, se vemos diretamente, tudo está destinado por Ele, e Ele guia todas as coisas, também a natureza. E assim podemos somente agradecer a Deus. Aqui está adiante: foi Ele quem feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, que feriu muitas nações e deu a morte a poderosos reis, a Seom, rei dos Amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece eternamente. A tua memória, ó Senhor, de geração em geração, pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. São palavras maravilhosas e consoladoras que já podemos ler novamente. Irmãos e irmãs, em todas as palavras que lemos até agora, nós vemos o agir de Deus e que tudo é definido por Ele e tudo que Ele fez. E nós vemos, Ele ainda está trabalhando. Ele ainda não parou, mas ele falou a primeira palavra e ele fala também a última palavra. E assim somos gratos e alegres por hoje à noite podermos estar novamente reunidos aqui e com esse salmista talvez possamos entrar nessa exortação que ele diz aqui: glorificai o nome do Senhor, glorificai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa de nosso Deus. Ele nos chama para isso, esse salmista, que nós devemos louvar e glorificar o Senhor dos Senhores e cantá-lo louvores. Isso é sempre o nosso anseio, repetidamente, que nós possamos glorificar o seu nome, especialmente quando nos reunimos, que nós levantemos as nossas vozes e elevemos, podemos elevar os nossos corações para trazer a honra ao nosso Criador e o louvor a Ele. Vocês sabem, nós não fazemos isso para uma pessoa, mas nós honramos o nosso Deus, nosso Senhor, que nos amou. E eu desejo dizer também, nós o amamos. E porque nós o amamos, por isso nós chegamos e trazemos-lhe o louvor e a glória. Estamos tão felizes por podermos falar com Ele. Não é isso maravilhoso? Isso é algo precioso. Quem pode compreender? Quem nos compreenderá? Talvez, se pessoas entrassem aqui que são incrédulas, não nos compreenderiam e diriam: o que essas pessoas estão fazendo? A quem estão clamando? Quem os ouve? Mas eu penso, nós, como filhos de Deus, nós sabemos quem nos ouve. Nós sabemos quem fala conosco. E eu penso, já Ele falou conosco através da Sua santa e preciosa palavra. Tão poderosas são todas essas palavras que sequer podemos expressá-las, expressar tudo isso. Louvai ao Senhor, no versículo 3, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque Ele é amável de fato. E você sabe, onde o Espírito de Deus está atuando, há amor, há paz, há alegria. Você sabe, onde não há paz, onde não há alegria, também o Espírito de Deus não pode estar presente. Mas onde o Espírito de Deus está presente, lá há amor e natureza maravilhosa, lá há adoração, lá há louvor, lá o coração está tão alegre e grato. Louvor e honra seja o seu maravilhoso nome. E estamos novamente gratos por hoje à noite possamos vir ao trono da graça e trazer-lhe adoração. Vamos para isso nos levantar agora. Senhor, nós te agradecemos por essa hora da graça. Senhor, estamos tão alegres por Tu, pela graça, nos ter concedido esse dia. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos ter essa comunhão agora contigo e com o Teu povo, Senhor. Nós te agradecemos por podermos cantar os maravilhosos hinos, Senhor, por podermos fazer tudo isso para a honra do Teu nome. Ó, receba o louvor e a glória de todos nossos corações e bocas, porque a Ti somente cabe toda a honra, todo louvor e adoração. Tu és o nosso Deus, Tu nos elegestes, Tu nos amastes, aleluia, Tu és amável e em Ti só há amor e natureza de amor. Que hoje à noite possa ser também a nossa parte. Esta é minha oração, no nome de Jesus, aleluia, amém. Glória e louvor seja ao Senhor. Melhor é se vamos somente para frente, se temos uma palavra direta do Senhor que podemos trazer, mas cada palavra de Deus é preciosa e nós podemos contemplar e nos deixar abençoar. Quando estava sentado lá, me veio o pensamento: vamos somente ouvir o pensamento, contemplamos somente aquilo que Deus fez a outros ou falou a outros, ou Deus fala conosco, age em nós, temos parte em tudo aquilo que Ele fez e ainda faz nesse tempo. Vocês sabem, nós podemos contemplar a Bíblia inteira, do começo ao fim, e se formos fazer uma conta final, temos que nos perguntar o que Deus pôde fazer em você, em mim, dentro de você, dentro de mim, através da sua palavra. Não deixe esquecer, justamente, traduzimos agora uma pregação do irmão Branham, e nesta, ele fala do vento. Ele fala, Deus, Ele criou o vento. E enquanto Satanás não entra nesse vento, ele é agradável, ele traz refresco, tudo está bom. Mas quando, no momento que ele entrar dentro do vento, então ele cumpre destruição, desgraça e grande dano. E eu pensei, isso é uma coisa nova, porque eu gosto de fato ver quando o vento move as árvores, isso eu de fato gosto de ver, mas isso foi novo para mim. Quando o irmão Branham lá disse, Deus, Ele criou o vento, e Ele é agradável, Ele está em tudo dentro, tem tudo dentro de si o que necessitamos, mas se Satanás entra, então caem as árvores, as casas caem, então grande dano é causado. E da mesma forma ele diz, Deus criou os animais. Eles eram todos amistosos, eram mansos, nenhum causava dano ao outro. Somente após Satanás ter entrado neles. Então ele diz, no milênio, e também diz a Santa Escritura, lá leão e cordeiro estarão juntos no mesmo pasto, e o leão não comerá o cordeiro, mas todos, ambos, estarão tranquilos, sensatos, alimentando-se um com o outro, aquilo que lhe será dado no momento quando Satanás estiver amarrado. Mas, no momento, sequer estamos interessados muito no vento, no qual Satanás entra, e nos animais nos quais ele entra. Nós, no momento, estamos aqui para nos olharmos no espelho da palavra de Deus, nos contemplarmos. Eu creio que foi o irmão Hus que já disse, onde Deus está, lá há amorosidade, há paz, há alegria, no Espírito Santo. E o reino de Deus consiste disso, paz, alegria no Espírito Santo. Se não é assim, mas o que é então? O que é então? E nós simplesmente temos que colocar a mão no coração e não ler e ouvir assim, como se pensemos em outros. Eu tenho que perguntar a mim mesmo, até que ponto Cristo pôde tomar forma dentro de mim, até que ponto Ele pode viver a sua vida através de mim, embora eu saiba precisamente que todos os servos de Deus só puderam fazer aquilo para o qual Deus os ordenou. E nós sabemos, nós um dia voltaremos ainda a isso, e uma coisa, de todas as formas, está no meu coração, que tem que ser dita, mas no tempo certo. Mas se contemplamos a Santa Escritura, João foi um profeta prometido. Em Isaías 40 já estava escrito, em Malaquias 3, versículo 1, que um viria, que viria antes do Senhor, preparar o caminho e aplainar o que, endireitar o que estava tortuoso e abaixar o que é elevado, elevar o que está abaixado e endireitar uma vereda para o nosso Deus. Mas lemos na Santa Escritura, ele não fez nenhum milagre, embora ele foi o maior profeta, assim diz a Santa Escritura, que não houve nenhum maior que ele do que João, que veio. Esse é o testemunho de Jesus, em Mateus capítulo 11, se estou correto. E o Senhor vai até o ponto e diz, ele foi mais do que um profeta. Ele foi mais do que um profeta, não mais do que um ser humano. Ele não era um anjo, ele era um ser humano, mas ele foi mais que um profeta. Então, que não somente ele indicou, mostrou, profetizou para Cristo, falou dele, mas teve a graça de fazer a ponte do Antigo para o Novo Testamento e dizer, a partir, quer dizer, aquele do qual todos os profetas profetizaram, este está no meio de vós, e eu não tenho valor, não sou digno de lhe abrir os seus sapatos. Todos os profetas tinham falado, profetizado nosso Senhor, mas João, ele não precisou mais profetizar sobre ele. Ele pode dizer, ele está no meio de vós. E eu vos batizo com água para arrependimento. Ele, todavia, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Isso temos que compreender tudo corretamente. Mas se quiséssemos colocar a pergunta agora, e me foi colocada, e talvez a outros também, as pessoas parecem não ter visto em todos os anos passados que Deus fez, e só pode-se dizer, então, como o profeta no Antigo Testamento foi, ó Deus, abra-lhe os olhos para que veja. Se Deus nos abre os olhos para aquilo que Ele fez, então podemos cantar com o compositor, conta o bom que Deus te fez, isto te encontre no teu caminho. Mas também temos que ter olhos abertos para isso. Em todo caso, João, tanto quanto conhecemos a Santa Escritura, sequer uma vez fez um milagre. Ele teve uma missão totalmente diferente. E uma vez eu disse, quando o anjo do Senhor, no dia 7 de maio de 1946, veio ao irmão Branham, ele falou especialmente sobre um dom de cura que lhe foi dado por Deus e que até mesmo câncer não poderia suportar diante dele se ele for sincero e orar. O Senhor é, assim nós, na palavra de introdução, ouvimos, que cumpre a sua vontade no céu e na terra. Se nós todos pudéssemos fazer aquilo que quiséssemos, o que seria isso? Sim, irmão Russo disse, então seria um caos. Mas se Deus pode fazer aquilo que Ele tomou para fazer, então a ordem divina, então a bênção, então a edificação, então a fortificação da fé, então nós ouvimos a palavra de Deus, não com as nossas cabeças e com a compreensão, mas com o Espírito e com a revelação no profundo íntimo do nosso coração. E então, temos um grande ganho de cada palavra que é lida. Aqui na carta aos Coríntios, essa foi a última palavra, aí Paulo escreve, nós carregamos a sabedoria oculta de Deus. Nós sabemos, Deus esteve oculto em Cristo e revelado em Cristo. Ambas coisas ao mesmo tempo. aos incrédulos, oculto aos crentes, revelado. E assim é com a palavra de Deus. Para uns está oculto, aos outros foi revelado. E aqui ainda é dito do nós carregamos a sabedoria oculta de Deus. Então, pensamos no maná oculto, naquilo que não era para cada um, aquilo que não estava no átrio e não no santuário, mas no lugar santíssimo, aquilo que foi mantido lá junto com a vara de Arão, que deu broto em uma noite. Lá, Deus deu uma confirmação pela graça. Aqui, também a palavra predeterminado é mencionada. Nós carregamos a sabedoria oculta de Deus. Não podemos dizer oculta e misteriosa de Deus. Não podemos dizer pela mensagem do tempo do fim, pela abertura dos selos, pela revelação dos mistérios de Deus, que a misteriosa e oculta sabedoria de Deus não nos foi falada aos incrédulos e também aos que sabem melhor. Naturalmente, não é tão importante, porque alguns já sempre sabiam tudo de antemão. Eu não sabia muitas, muitas coisas. E sou grato a Deus que pude vir aos pés de um homem de Deus e, com isso, aos pés do Senhor. Pude me sentar lá para ouvir as santas palavras da sua boca. E eu creio, e até o último dia da minha vida, crerei que Deus, que apareceu na coluna de fogo e que no nascimento do irmão Branham, com essa luz, com a coluna de fogo, veio a esse quarto e que não somente centenas de vezes ou milhares de vezes foi confirmado e estava presente nas reuniões. Eu crerei que ele, que foi o profeta enviado por Deus, ao qual a revelação da palavra e da vontade de Deus para esse tempo foi concedida. E todos, isso simplesmente temos que dizer muito claramente, que querem ser aprovados por Deus, eles têm que carregar um sim em seus corações e não têm que pensar, eles podem tirar assim as uvas passas de um bolo e o resto jogar de lado. Não, nós temos que, em relação àquilo que Deus deu, no seu total, temos que aceitar assim como Ele nos concedeu. Se não, sequer precisamos começar. Se, mais uma vez, temos que ainda separar as coisas, isso é revelação, isso não é revelação, isso está certo, isso não está certo, então, onde então queremos começar e onde queremos terminar? E quem, no fim, deve ser o juiz? Nós chegamos num tempo sério. Não se preocupem, e Deus falará a última palavra. Aqui é falado, nós carregamos os mistérios ocultos, a sabedoria oculta de Deus, que Deus, diante de todos os séculos, para nossa glorificação, sim, que Deus até pensou na glorificação do seu povo. Isso é algo grande. E eu vos digo, nós que o honramos e que o glorificamos, virá a hora na qual Ele esclarecerá o seu povo, ou seja, transformará e deixará ter parte na sua glória, e nós veremos a Ele como Ele é e seremos iguais a Ele. e aqui diretamente atrás está o que ele predeterminou. Todos que foram predeterminados, eles foram predeterminados para que a sabedoria misteriosa, oculta de Deus, que diante de todos os séculos já estava determinada para nossa glorificação, que lhes fosse pregada essa palavra. Isso, no tempo de Paulo, aconteceu de acordo com a medida e na forma como para a congregação lhe havia sido participado. E ele foi aquele que pôde dizer: a mim o mistério foi concedido por revelação. E ele fecha esse parágrafo com as palavras: o que nenhum olho viu e que nenhum ouvido ouviu, e daquilo que nenhum coração humano tem uma noção, ou seja, aquilo o que Deus preparou para aqueles que o amam, que nós possamos pertencer àqueles que o amam. Nós cremos que Ele nos amou primeiro, senão nós não o poderíamos amar de novo. Somente aqueles que Ele amou para fora do mundo, estes podem amá-lo de novo no seu amor que Ele, pela graça, nos mostrou. Ó, que o Senhor possa, em relação a esse tempo no qual temos que ainda esperar, que Ele possa, pela graça, nos ajudar. Vocês sabem, quando lemos assim os Atos Apóstolos, então também não foi sempre estava o conselho diretamente no momento, ou a resposta estava diretamente à mão, que talvez os maiores apóstolos de Deus esperaram. E eu hoje, muito brevemente, li no capítulo 21 a passagem conhecida que muitos anos me causou muita preocupação. E aqui está, aqui no versículo 23, Paulo, ele vai a Jerusalém, encontra os apóstolos e eles relatam que falam um monte de coisa sobre ele, que ele vai contra a lei, contra a circuncisão e contra tudo, ele é contra tudo. Então vem o versículo, é o versículo 23, e assim: faze, pois, isto que te dizemos. Foi muito bem pensado o que te aconselhamos. Faça, então, o que nós te aconselhamos. Então está: temos quatro varões que fizeram voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Vocês percebem do que se trata aqui aos apóstolos? Se tratou para eles que Paulo agora tivesse que trazer a prova no templo em Jerusalém, que ele é pela lei, quando nada havia acontecido ainda. Ele deve pagar pela purificação, ele deve dar um voto, as pessoas devem se deixar rapar, tudo de acordo com a lei. Com uma intenção para que as pessoas saibam que em tudo o que é relatado sobre você não está nada certo. De fato, Paulo, e já há muito tempo, havia proclamado Cristo como crucificado e já havia mostrado às pessoas que a lei teve sua validade até lá e que Cristo é o cumprimento da lei. Mas aqui, ele recebeu, ele aceitou um conselho de homens. Se o irmão Branham, no dia 3 de dezembro de 1962, se ele não me tivesse dito, irmão Frank, não te preocupe pela viagem de Paulo a Jerusalém, não se preocupe mais com isso, estava na vontade de Deus. Então, eu hoje ainda teria dificuldades com isso, mas Deus, ele permitiu, guiou assim, e quando Paulo terminou com a sua coisa, as portas do templo foram fechadas, e agora a coisa estava terminada. Agora eles tinham a sua lei, as suas tradições e hábitos, e podiam manter para si. O templo foi fechado. Vocês sabem, com Deus todas as coisas são maravilhosas. Nós podemos pensar, sim, aqui pessoas aqui falam, faça então o que nós te aconselhamos, para que todos então fiquem tranquilizados e saibam, você é um homem fervoroso da lei, você vai ao templo, você pega o voto para si e paga pela purificação e deixa passar tudo sobre ti. E então todos saberão, ah, assim, se vocês lerem posteriormente, então vieram pessoas da província da Ásia no templo e olharam e viram lá Paulo e falaram, um momento, esse homem que já colocou o mundo de ponta cabeça, ele agora está aqui no templo e tirou a consagração de todo o tempo. E vocês podem ler o que está escrito aqui. Os caminhos do nosso Senhor são maravilhosos e gloriosos. Às vezes, muito altos que possamos compreender, muito profundos para que possamos entender. Mas os caminhos de Deus são caminhos maravilhosos e simplesmente temos que dizer, reconheçam que o Senhor guia os seus santos maravilhosamente. Os apóstolos, eles queriam salvar a pele de Paulo a todo custo. Ele deveria vir diante do povo como homem que se sentou aos pés de Gamaliel, um homem que conhecia as coisas da lei, sabia e a seguia. Deus teve um outro caminho. Vocês sabem, mesmo se nós fizermos um conselho, então, ou aceitarmos o conselho, mesmo assim a vontade de Deus acontecerá como ele acontece no céu, assim como na terra. Isso, na palavra de introdução, nós ouvimos, ou seja, de toda a história, algo totalmente diferente saiu do que como esse conselho tinha intenção. Não é isso maravilhoso? Nosso Deus, ele tem caminhos maravilhosos. Bem-aventurado aquele que se deixa introduzir e diga, como o salmista diz, ordene os seus caminhos ao Senhor e persevera nele. Ele fará tudo bem. A história não parecia nem tão boa, mas Deus, ele fez tudo bem para a glória e para o louvor do seu maravilhoso e santo nome. Tudo ele guia, tudo ele cumpre o que lhe agrada no céu e na terra. E já que estamos na terra, e se trata dele de forma especial, do seu povo, da sua congregação, vamos na fé aceitar. Ele guia pela congregação, ele cumpre pela congregação aquilo que ele tomou para fazer e a aperfeiçoará e deixará sem mancha e sem ruga, e sem qualquer mácula diante da face da sua glória, lavada no precioso sangue do Cordeiro e dignificada diante para vir diante dele e para entrar na glória. Que todas essas palavras que nós hoje, dessas passagens bíblicas, contemplamos, que não entre em esquecimento, que possam profundamente, profundamente entrar no meu e no teu coração. Não se trata do teu e do meu conselho. Deus é conselho, Ele é poder, Pai eterno, Príncipe da Paz. A sua vontade aconteça no céu como na terra. E que o seu reino venha com poder é nosso desejo na oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória e louvor seja a Deus por todas essas preciosas palavras que nós pudemos ouvir da Santa Escritura. Em breve oraremos agora. Os meus olhos caíram ainda dentro da Escritura. Eu desejo somente ler dois versículos. Está aqui: nenhuma carne deve, ou nenhuma pessoa deve poder gloriar diante de Deus. Então, a ele agradecei que estais em Cristo Jesus. Não é isso maravilhoso? Eu penso que com as palavras do começo, nós começamos trazendo que devemos trazer o louvor, e nós podemos terminar com as palavras: a Ele, então, agradecei que estais em Cristo Jesus, que nos, a partir de Deus, nos tornou sabedoria, que foi feito sabedoria, já como justiça e santificação e redenção, para que a palavra da Escritura mantenha a sua validade. Em Jeremias 9, 23, quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. Essas são as palavras. É tão precioso. A palavra de Deus fala ao meu e ao teu coração. E não precisamos imaginar algo para nós. Se alguém pensa que tem que ser algo que seja mais do que o próximo, ele, aos olhos de Deus, ele não é nada. Nós não podemos imaginar ser algo. Nós não precisamos também disso. Um Paulo, tal homem ensinado, tal homem sábio, ele foi com temor e tremor, ele veio, ele surgiu. Por quê? Vocês sabem? Porque ele teve um encontro com o Senhor vivo. E eu digo a todos nós hoje à noite, se você e eu tivermos um encontro com Deus vivo, se fizermos esse encontro, então cada arrogância na sua vida cairá. Então tudo chegará a cair. Então Cristo somente poderá tomar forma em você. Então você não vai mais se divertir pelo outro e não se colocará mais acima do outro e falar isso e aquilo sobre o outro. Não, então você saberá o que você tem que fazer. Paulo, ele foi antes um homem que era grande. Ele tinha uma missão, podia fazer isso e aquilo. Mas então, quando o Senhor o encontrou, então aconteceu com ele. Nós vemos, e então pessoas, como nós ouvimos, não podiam mais determinar sobre ele. Mas o Deus vivo determinou os seus caminhos. E quero dizer, os nossos caminhos também foram determinados por ele. Irmãos e irmãs, os caminhos que temos que ir, e aqui, a ele, então, agradecei que estais em Cristo Jesus. Não uma pessoa, não a mim, o irmão Frank, não o irmão Branham, tem que agradecer, a ele temos que agradecer, que ele fez tudo assim nesses dias. Se alguém procura a palavra, está em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 29, eu li até 31, que o fiel Deus possa nos abençoar, que Ele possa abençoar a sua palavra em nós. O irmão Frank já disse, a palavra está aí melhor quando recebemos do Senhor que passemos adiante. Mas eu penso, é a sua palavra, e nós nos alegramos em cada palavra, porque para nós, cada palavra tem algo a dizer. A sua palavra se tornou preciosa, independente onde lemos. se lemos no começo ou no fim da Bíblia, ou no meio da Bíblia. Vocês sabem, é tão preciosa e valiosa para nós. Eu penso, não somos pessoas que dizemos, a nós Deus não fez nada, mas nós podemos relatar de coisas que Deus fez em nossas vidas. E com isso, nós não nos gloriamos, mas nós gloriamos o nosso Senhor. Sim, nós nos gloriamos do Senhor porque Ele fez as coisas em nossas vidas. Quem pode fazer algo de nós? Nenhum de nós. Mas Ele fez grandes coisas na tua vida e na minha vida. E eu desejo dizer, se Ele não fez ainda, então talvez está no momento de fazer algo. Permita somente que Ele faça. Permita somente e entre na Sua palavra e Ele também chegará ao seu direito na tua vida. O seu nome seja louvado e glorificado. Eu não sei como se passa com todos vós, mas para mim, esta hora teve muito a dizer. A sua palavra teve muito a nos dizer hoje à noite. Eu não olho para ninguém, eu olho para o Senhor e eu olho para a sua palavra. E é tão preciosa. E isso é maravilhoso. Eu creio que a você também. Teve algo a dizer para vocês? Eu creio certamente. Então o amor de Deus preencherá o seu coração e preencherá o meu coração. Eu sou tão grato por cada palavra e dou a Ele somente a honra. A Ele tens a agradecer que estás em Cristo Jesus. Glória e louvor.